começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Tradição é tradição, futebol é nacional. Segunda-feira, 8 de novembro de 2021. Sejam bem-vindos, boa noite. No ar, no Mundo da Bola.
Me amarro nesse timão, que joga com coração. E veste a camisa legal, é o povo do sul, a norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Os trabalhos técnicos do Carlito Gondim, a produção do Wagner Gomes e do Luiz Ferreira. A gente começa falando sobre o Flamengo, que segue na caça ao líder Atlético Mineiro e encara daqui a pouquinho a Chapecoense na Arena Condá. Rafael Monteiro e todas as informações.
O Flamengo visita a Chapecoense na Arena Condá em busca de se manter vivo na luta pelo título de campeão brasileiro. A partida será realizada nesta segunda-feira às 8 horas da noite. Para o confronto de logo mais, o técnico Renato Gaúcho tem vários desfalques para enfrentar o lanterna da competição. No departamento médico, Arrascaeta, Diego, Thiago Maia, Felipe Luiz e Pedro não viajaram para Chapecó. Andreas Pereira, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, também ficou no Rio de Janeiro. Assim como Diego Alves, que foi poupado por desgaste físico, e Davi Luiz, que jogou na última rodada contra o Atlético Goianiense, segue o planejamento de retorno gradual após lesão muscular. Já Isla foi convocado para disputar as eliminatórias da Copa do Mundo do Catar pelo Chile e, por isso, não fica à disposição. O Flamengo deve começar jogando com Gabriel Batista no gol, na direita Mateuzinho, dupla de zaga Rodrigo Caio e Léo Pereira, na esquerda Ramon. No meio campo, Arão, João Gomes e Everton Ribeiro. No ataque, Michael, Bruno Henrique e Gabigol. Já a Chape conquistou apenas uma vitória em 30 jogos e deve iniciar a partida com Kehler no gol, na direita, Matheus Ribeiro, dupla de zaga, Inácio e Jailson, na esquerda, Busanello. No meio campo, Moisés Ribeiro, Denner e Anderson Leite. No ataque, Caio Nunes, Anselmo Ramon e Mike. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Será que o Flamengo ainda tem condições de alcançar o Galo? Quem analisa o confronto dessa noite é Bruno Mendes. Boa noite, Bruno.
Olha, meu amigo André Marques, um abraço para você, para todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Olha só, Andrezão, vejo o Flamengo com favorito nessa partida de daqui a pouco, 8 da noite, contra a equipe da Chapecoense. O jogo é na Arena Chapecó, na casa da Chapecoense, mas é um time que venceu apenas uma vez dentro do Campeonato Brasileiro, uma campanha pífia. Então, mesmo bastante desfalcado, sem seis jogadores considerados titulares na equipe do técnico Renato Portaluppi, acho que o Flamengo ainda assim continua favorito. Tudo bem que não vai ter a zaga ideal. Afinal, o Davi Luiz não joga, o Felipe Luiz ainda continua de fora e o Isa está na seleção do Chile. Mas acho que o Flamengo tem plenas condições de daqui a pouco conseguir um resultado importante, um bom resultado que segue nessa luta. Eu vejo o Atlético Mineiro como virtual campeão brasileiro. Acho que o Atlético não vai falhar três vezes seguidas nessas rodadas que restam para o Campeonato Brasileiro. O Flamengo já está com a cabeça muito mais no dia 27, preparando o seu grupo, tentando esvaziar o departamento médico para o jogo do dia 27 contra o Palmeiras, decisão da Libertadores, do que, propriamente dito, o Campeonato Brasileiro, com essa distância que tem para o Atlético Mineiro. Mas o Flamengo é favorito contra a equipe da Chapecoense, que é a equipe frágil, não conseguiu grandes resultados, vai amargar uma Série B e precisa se reestruturar. Tá certo, Andrezão? Forte abraço para você, para todos os ouvintes que seguem ligados nesse programa, No Mundo da Bola. Valeu!
Valeu, Bruno! E depois de vencer o América no Mineirão nesse domingo, o Galo já volta as atenções para a partida contra o Corinthians, na próxima quarta. O zagueiro Nathan Silva projeta os próximos compromissos e fala também sobre a ausência do seu parceiro de zaga, Júnior Alonso, convocado pela seleção paraguaia.
Nosso sistema defensivo tem sido muito sólido, então o Júnior não vai estar presente nesses dois jogos, mas quem o Cuca optar por colocar, eu acredito que, que vai dar conta do recado, porque são grandes jogadores. Então, a gente trabalhar no dia a dia, a gente se conhecer, né? Também isso é importante para que a gente possa fazer grandes jogos aí pela frente.
Nathan Silva também elogia os seus demais parceiros de sistema defensivo.
Olha, esses bons números de toda a equipe, né? O ataque também tem participado muito bem, fechando os espaços, agredindo na hora que a gente tem que marcar linha alta. Então, isso é mérito de todos e claro que isso fica em evidência a defesa, mas a gente tem feito um grande trabalho também, junto com como toda a equipe tem trabalhado muito bem dentro de campo.
Atlético Mineiro mais líder do que nunca. E o Palmeiras também na caça ao galo. Venceu o Santos ontem 2-0 na Vila Belmiro. Conquistou a 5ª vitória consecutiva no Brasileirão. Às vésperas da decisão da Libertadores contra o Flamengo, Abel Ferreira fala se sua equipe chegou no auge.
Eu vou ter que dizer isto. O futebol brasileiro precisa de mudar a cultura desportiva e tem que se rever em pessoas como a Marília Mendonça e como a Ayrton Senna. Eu tenho que saber ganhar e tenho que saber perder. Aprendi e continuo a aprender muito no futebol português, no futebol brasileiro, desculpem. E para vos dizer mais, e respondendo a essa pergunta, eu sou o primeiro que tenho que melhorar. Falar no auge, não. A nossa equipa tem muito para trabalhar, tem muito para crescer. Temos gente com muita vontade de ganhar, mas sabemos que desde o seu treinador aos seus jogadores é preciso continuar com o pé no acelerador. Já vos disse e comecei este ano a dizer isso. Quando se ganha, é nessas alturas que temos de estar mais alerta, temos que continuar com o pé no acelerador, temos que fazer renúncias, temos que descansar, temos que nos alimentar, porque o foco é total e absoluto nos nossos objetivos. É jogo a jogo. Encarar jogo a jogo como se fosse uma final. Foi isso que os jogadores hoje aqui fizeram e, como disse, todos nós temos que melhorar. Desde o treinador aos jogadores, tempo que nós alimentamos de duas coisas, de trabalho e de vitórias.
Já pelo lado do Santos, o técnico Fábio Carilli tenta explicar o que deu errado na partida de ontem.
Nós sabemos que o Palmeiras é uma equipe que joga em contra-ataque, uma equipe que busca se aproveitar dos erros do adversário, ainda mais quando saiu na frente, né? Tentou se aproveitar disso, faltou uma melhor cobertura, uma melhor leitura das jogadas ali dentro de campo, né? E a gente acabou sofrendo muito. A ideia era preencher mais o meio de campo ali na parte final do jogo, para que a gente pudesse ter mais gente ali para disputar essa bola, já que eles estavam flutuando com 4 jogadores por dentro. Mas mesmo assim, a gente ainda continuou com dificuldade de leitura e o Palmeiras acabou tendo mais posse de bola nessa parte final do jogo.
Santos, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. E quem analisa essa excelente fase do Palmeiras é o nosso comentarista Luiz Ademar.
Amigos da Nacional, vamos falar do Palmeiras, que à medida que vai se aproximando a disputa do título da Libertadores, a equipe vem crescendo de produção. Mas antes da gente falar do sucesso, é preciso lembrar também os fracassos. O Palmeiras iniciou a temporada em abril, perdendo 2 títulos. É verdade que eram torneios, mas perdeu. Perdeu a Supercopa do Brasil para o Flamengo, 2-2 empate no tempo normal e perdeu nos pênaltis por 6-5, e a Recopa Sul-Americana para o Defensa e Justiça da Argentina. Ganhou na Argentina por 2-1, perdeu no Brasil por 2-1 e nos pênaltis perdeu por 4-3. Aí o Palmeiras deu uma balançada. Veio o Campeonato Paulista e o Palmeiras jogou com os reservas, porque priorizava a fase de grupos da Libertadores. Chegou na final, mas perdeu também para o São Paulo. E na Copa do Brasil, acabou sendo eliminado pelo CRB em casa, antes de chegar nas oitavas de final. A crise só não bateu na porta do Palmeiras, porque o Palmeiras vinha fazendo boa campanha na Libertadores, vinha jogando bem e chegou mais uma vez à final. E no Brasileiro, onde muitas vezes foi o líder, jamais perdeu a vaga no G4. Só que no Brasileiro, o Palmeiras teve algumas irregularidades, muito a ver com as variações táticas do técnico Abel Ferreira. Ele testou 3 zagueiros, testou 3 volantes, 2 meias e 2 atacantes, 1 meia e 3 atacantes, enfim. E essas mudanças fizeram o Palmeiras patinar, mas nunca saiu ali dos 4 primeiros colocados. Agora, nas últimas rodadas, quando ele efetivou Dudu no ataque junto com o Rony e manteve Scarpa e Rafael Veiga no meio campo, o Palmeiras voltou a crescer, voltou a ter um bom desempenho, fazer gols e, melhor, jogar bem. Agora, de moral elevada, o Palmeiras vive grande momento, ainda sonhando com o título brasileiro, mas principalmente em grande fase para o tira-teima contra o Flamengo no próximo dia 27 de novembro, no Uruguai. Luiz Ademar, de São Paulo.
6h51 no horário de Brasília. Tá na hora do
Momento Estádio.
Wagner Gomes traz as informações sobre o polo aquático e o triatlon.
A equipe da Associação Bauruense de Desportos Aquáticos vem realizando um bom trabalho de base. O reflexo disso veio nos campeonatos brasileiros interclubes. A ABD já havia ganho nas categorias sub-18 e sub-20 os campeonatos de polo aquático. E agora a sub-14 fez a final com o SESI Ribeirão Preto, vencendo por 11 a 10. Fechando com chave de ouro os bons resultados de Bauru no brasileiro de polo aquático. O destaque brasileiro na Copa América e Campeonato Sul-Americano de Triatlo, na cidade de Valdívia, no Chile, foi Matheus Diniz. Ele ficou com o segundo lugar e completou a prova com um tempo de 1 hora 57 minutos e 29 segundos. O primeiro colocado foi o chileno Diego Moya. No feminino júnior foi Amanda Moro. Ela fechou a prova em 1 hora 13 minutos e 35 segundos, ganhando a medalha de ouro. O percurso foi de 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e 5 quilômetros de corrida. Da equipe de esporte, Wagner Gomes.
Esse Momento Estádio, que está na TV Brasil também, às 7h40 da noite, de segunda a sexta-feira. E o Botafogo, voltando a falar de futebol, deu show em São Januário e goleou o Vasco por 4-0. Rafael Monteiro está de volta.
O Botafogo goleou o Vasco neste domingo por 4-0 e praticamente selou o acesso ao Alvinegro à Série A no ano que vem. Além disso, o clube carioca assumiu a liderança da competição. Já os vascaínos têm chance remota de retornar à elite do futebol brasileiro. Com transmissão da Rádio Nacional, a partida foi disputada em São Januário. Após sofrer 2 gols, a situação dos donos da casa ficou ainda mais difícil com a expulsão de Léo Matos aos 25 minutos do primeiro tempo. Muito perto do objetivo, o técnico alvinegro Enderson Moreira falou sobre o momento do clube.
Assim, matematicamente a gente, claro, não está ainda com acesso garantido. A gente precisa continuar pontuando, jogando. Mas a gente que está agora na liderança, é claro que a gente tem esse objetivo também. Né? A gente está vendo, a gente é hoje líder do campeonato. A gente não pode abrir mão dessa possibilidade.
Restando apenas 4 jogos para o final do campeonato, matematicamente o Vasco ainda pode subir. Porém, o técnico Cruz Maltino, Fernando Diniz, praticamente descarta a possibilidade.
Um dia extremamente triste. Eu vim para cá com um desejo muito grande de vir. Não vim para a Série B, eu vim para o Vasco. Sabe? Um clube gigante. As pessoas trabalharam muito para tentar o acesso. Não faltou vontade, não faltou interesse, pode ter faltado outras coisas. Todos erramos, eu também errei. E há 3 semanas atrás a gente estava aqui ganhando do Coritiba, a gente teve a chance lá contra o Náutico de ganhar, depois a gente teve aqui o CSA, a gente teve o Guarani e agora teve o Botafogo aqui, então culminou com esse dia de hoje. Então a gente, até o dia de hoje, a gente sempre teve a chance muito acesa de poder trazer o Vasco para a Série A de novo. Infelizmente, a gente não conseguiu.
Na próxima rodada, o Botafogo visita a Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli, em partida que será disputada na quinta-feira. Já o Vasco volta a campo na quarta-feira que vem contra o vice-lanterna Vitória. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
E quem fala sobre a boa fase do Fogão, já praticamente garantido na próxima Série A, é o nosso comentarista Márcio Guedes.
A goleada do Botafogo realmente foi inesperada. A gente sabia que o Vasco estava numa crise profunda depois daquela tragédia em Campinas, mas a maneira como enfrentou o Botafogo foi inteiramente equivocada. O Diniz colocou o time muito avançado, deixou espaço à defesa e o Botafogo, um time muito, muito bem ajustado coletivamente, jogou em velocidade. E aí o caso é que o Enderson Moreira soube fazer uma leitura correta da partida, se resguardou, ficou só esperando o Vasco subir e os gols foram surgindo assim com uma naturalidade impressionante. O Botafogo é sim agora favorito para ganhar o título da Série B, o que é importante porque vai colocá-lo na Copa do Brasil ano que vem, já na terceira fase. Isso também significa garantia de mais dinheiro e tal. E os próximos jogos do Botafogo, talvez com as 3 vitórias, o Botafogo tem 2 jogos em casa, o Botafogo possa superar o Coritiba, que ao contrário do Botafogo, está num momento de um pouco de queda, enquanto o Botafogo evoluiu muito bem e ia ser o melhor momento do campeonato. Agora, pensando na Série A ano que vem, é evidente que o Botafogo tem uma base, né? Talvez uns 6 ou 7 jogadores desse time podem ser mantidos. Mas terá que fazer algumas contratações de peso, começando pelo gol, talvez um na zaga para servir como contraponto ao Carli, um no meio campo, porque o Chay fica um pouco isolado às vezes, mas se o Oyama repetir as boas atuações esse ano, vai ser um jogador também fundamental. E o ataque, principalmente no caso da saída do Navarro. O Botafogo tem um bom plano de se transformar em futebol empresa, não é? O CT deve ficar pronto no final do próximo ano, e já um plano lá para o Botafogo fazer contratações a partir de abril ou maio. Então, a expectativa é muito boa para o Botafogo. Se pelo menos o ano que vem não seja tão competitivo, pelo menos não corra risco de cair de novo para a Série B.
Esse é o Márcio Guedes. E a seleção brasileira entra em campo na quinta-feira contra a Colômbia em São Paulo, com transmissão da Nacional para todo o país. Rodrigo Ricardo.
O técnico Tite convocou o zagueiro do Arsenal da Inglaterra, Gabriel Magalhães, para os próximos jogos da seleção brasileira, contra a Colômbia nesta quinta e a Argentina dia 16. É a primeira convocação de Gabriel, que vai substituir Lucas Veríssimo, do Benfica, cortado após grave lesão neste último domingo pelo Campeonato Português. Quem também está de volta à seleção depois de mais de um ano é o meia do Barcelona, Felipe Coutinho.
Sim, eu me sinto muito bem. Óbvio que ficar 9 meses parado não é fácil, né? Vindo de 3 cirurgias seguidas no mesmo joelho. Mas desde o momento que eu voltei, eu não sinto nenhum tipo de dor, nenhum incômodo. Então, fisicamente eu me sinto bem. Claro que a gente precisa de tempo para tecnicamente estar na melhor forma, mas eu acredito que isso já passou. Voltei a jogar em setembro, já tem um tempo, e estou muito feliz de estar aqui de volta mais uma vez.
A seleção brasileira é líder das eliminatórias com 31 pontos conquistados. Ao todo, 13 jogadores já se apresentaram e fez nesta segunda o primeiro treinamento no CT Joaquim Grava. A Rádio Nacional transmite Brasil e Colômbia, que se enfrentam nesta quinta-feira, às 9h30, na Neoquímica Arena. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Jogão de bola, Nacional conta tudo, portanto, de Brasil e Colômbia. Na próxima terça-feira, Argentina e Brasil, certamente um grande duelo, Messi e Neymar. Fechando no Mundo da Bola desta segunda-feira, dia 8 de novembro de 2021. Amanhã tem mais, sempre às 6h40 da noite. Valeu, gente, aquele abraço, até amanhã. André Marques. Tchau.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.